Bem-vindos ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Pito inicial hoje com a Mariana Fernandes e comigo, André Maia. Hoje estamos em dupla. Mariana, qual é que é a tua dupla preferida do desporto? Não sei, vamos fazer
minha
aqui.
Minha dupla preferida? As irmãs Williams.
Sim, parece-me bem.
Achas que sim?
Eu vou ser
acho
a Venus e tu a Serena, pode ser? Ficamos assim.
Na medida em que a Serena é melhor, acho que sim.
Por isso fui simpático, fui simpático. Ora, na segunda parte vamos ter connosco o ex-avançado Galo Almeida, ele que esteve em dois mundiais de futebol, 2010 e também 2014. Vamos falar, claro, está sobre o apuramento de Portugal para o Mundial do Qatar. Já lá estamos, conseguimos esse apuramento. Vai ser um dos temas principais do programa de hoje. E por isso vamos a eles, vamos saber o que é que marcou esta semana desportiva com a Mariana Fernandes. E Mariana, obviamente, esse é o tema principal, inegável. A Seleção Nacional a conseguir o apuramento sofrido, mas conseguimos frente à Macedónia.
Sim, depois de eliminarmos a Turquia, não é? Na meia-final do play-off, Portugal não abriu aqui grande espaço a surpresas e derrotou a Macedónia do Norte no jogo decisivo, com dois golos de Bruno Fernandes que, apesar de tudo, acabaram ali por mascarar de alguma forma uma exibição da seleção que teve pouco brilho, portanto acho que...
Mais uma vez.
Sim, jogámos melhor contra a Turquia até do que contra a Macedónia. Uhum. Acho que ali na segunda parte entrámos muito lentos, algo desconcentrados, acabámos por ter esta... não é sorte, não é? Porque nada disto se faz com sorte, mas esta eficácia do Bruno Fernandes para fechar o jogo ali com o 2-0.
E Bruno Fernandes finalmente também a aparecer, a ser decisivo, vá, na
sim,
Seleção Nacional.
Sim, e eu acho que ele próprio sentiu isso, ou seja, depois quando dá, na flash interview depois diz isso mesmo, portanto diz que se continua a ser chamado e se continua a ter esta regularidade, não só nas convocatórias como no 11 inicial, é porque está a fazer aquilo que é pedido, portanto ele deixou também essa indicação, mas a verdade é que sim, Bruno Fernandes tem estado sempre um bocadinho abaixo na Seleção Nacional, é muito contestado até na Seleção Nacional, pelo menos no 11 inicial.
Mas é mais porque no clube também tem sempre um rendimento talvez
superior,
acima da média,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Mas a verdade é que deu aqui esta resposta, não é? Marca dois golos e acaba por ser a figura maior deste apuramento da seleção, pelo menos neste jogo para a Macedónia contra a Macedónia do Norte. Certo é que Portugal ganhou, vai estar no Mundial do Qatar, leva nesta altura 6 europeus e 6 mundiais seguidos, não falha nenhum apuramento desde 2000 e já sabe, entretanto, depois do sorteio da passada sexta-feira, que vai reencontrar o Ghana, que venceu no Mundial 2014, o Uruguai, com quem perdeu no Mundial 2018, e a Coreia do Sul de Paulo Bento, com quem também perdeu no Mundial 2002, e vai estar então no Grupo H, o último do próximo Campeonato do Mundo. Eu acho que deste play-off, em resumo, Fernando Santos pode tirar aqui três lições a aplicar nestes meses que ainda faltam de preparação para o Mundial. Uhum. E destacamos e lembramos sempre que este Mundial vai arrancar no dia 23 de novembro e acabar a 18 de dezembro, portanto vai acontecer...
Vamos estar no Natal.
Exatamente.
Quarto vai acontecer Natal e uma prendinha debaixo de
árvores. A meio da temporada. O Otávio parece-me é a resposta certa para a falta de agressividade e precisamente para a falta também de acerto tático que o Bruno Fernandes tantas vezes demonstra, portanto muitas vezes o Bruno deixa o meio campo um bocadinho desprovido. Uhum. Porque tem muita liberdade ou sente sempre que tem muita liberdade para se movimentar, e o Otávio é a resposta para isso porque oferece soluções não só defensivamente no apoio ao Bernardo e ao Moutinho quando é preciso recuar, como também ofensivamente, e isso viu-se mais até contra a Turquia
e até com golos desde que chegou à seleção.
Marcou um golo, fez uma assistência contra a Hungria, portanto é sempre um dos principais desequilibradores e isso tem sido notório, portanto acho que esta naturalização do Otávio não poderia ter caído em melhor altura para a Seleção Nacional e para Fernando Santos. De forma muito simples também, nesta segunda nota, parece-me que o tempo de Rafael Guerreiro enquanto lateral esquerdo titular da Seleção Nacional acabou.
Por causa, portanto, de um menino chamado Nuno Mendes?
Por causa do menino chamado Nuno Mendes, naturalmente, que está melhor, que evoluiu a nível defensivo no PSG, ou seja, víamos no Sporting, por muito que Nuno Mendes tenha tido um rendimento muito alto no Sporting, tinha às vezes algumas lacunas a nível defensivo e já se percebeu que está a evoluir e que está a aprender no PSG. Oferece uma vertigem no ataque que o Rafael Guerreiro não consegue nesta altura equiparar, até pela diferença já de idades, da velocidade de um, da velocidade do outro. Eu acho que o Nuno Mendes é cada vez mais não o futuro lateral esquerdo da seleção, mas o atual lateral esquerdo da seleção. Uhum. E por fim, João Félix, Rafael Leão e Mateus Nunes têm de ser muito mais do que substituições nos últimos 10 minutos, para perder tempo até, para procurar mais um golo, merecem ser aposta face aos momentos que vivem, principalmente o Félix e o Mateus Nunes, e à qualidade, obviamente, que injetam na equipa assim que entram em campo, como se viu, aliás, no lance do terceiro golo contra a Turquia, que é construído pelo Rafael Leão e depois termina com uma finalização do Mateus Nunes.
Mais uma vez, e fica aqui também a nota, estavas a falar sobre o Ghana. Hoje saiu uma entrevista muito curiosa sobre o jogo de Portugal frente ao Ghana em 2014, uhum. que diz a Pia, que era selecionador do Ghana no Mundial 2014, que contra Portugal os jogadores ganeses tinham sacos de dinheiro no balneário e na altura foi uma grande confusão porque não estavam a receber os prémios de jogo. Vamos ver se este ano pode ser que haja ali também qualquer coisa que desmotive os jogadores ganeses contra nós. Já vamos também explorar um bocadinho essa situação na segunda parte com o Galmeida, que esteve precisamente nesse jogo frente ao Ghana. Primeiro tema está feito, Portugal apurado para o Mundial 2022. Vamos agora ao campeonato, isto porque, Mariana, estamos a algumas horas, sensivelmente 8 horas do jogo do Futebol Clube do Porto, vai jogar frente ao Santa Clara, não sabemos por isso como é que vão ficar as contas da liderança, mas tivemos nesta jornada 28 aqui sequer pistas sobre como é que vai ficar o segundo lugar, isto porque Benfica perde e Sporting ganha.
Sim, e a partida fica... É arrumada a questão do segundo lugar, não é? A verdade é que ainda estão mais pontos em disputa, portanto, matematicamente, o Benfica, teoricamente, o Benfica ainda pode chegar ao segundo lugar, mas pragmaticamente é já muito, muito, muito complicado. Uhum. Neste regresso do campeonato, depois da paragem para os compromissos das seleções, o Benfica abriu a jornada com essa derrota na Pedreira contra o Sporting de Braga. Os minhotos abriram o marcador, aumentaram a vantagem na segunda parte, os encarnados ainda conseguiram empatar, mas sofreram o gol decisivo por intermédio de Vitinha, que entrou ao intervalo para ser fulcral para a equipa de Carlos Carvalhal, e fazer aqui um parênteses para dizer que Vitinha, agora do Braga e não o Futebol Clube do Porto, também parece-me, tem de começar a entrar nas cogitações de Fernando Santos, porque o nível a que está, aquilo que faz cada vez que entra em campo pelo Sporting de Braga está muito, muito, muito acima da média, exatamente. E no domingo, o Sporting derrotou o Paços de Ferreira em Alvalade, num jogo onde Manuel Ugarte e Marcos Edwards fizeram a diferença também ao entrar, numa fase em que os pacenses até estavam ativamente à procura do empate e tinham até mais bola, e fazer também aqui novamente outro parênteses para destacar o trabalho de César Peixoto no Paços de Ferreira. Este Paços só lhe falta marcar golos, é só isto que falta, porque joga muito bem, apresenta-se muito bem em campo, surpreendeu taticamente o Sporting e causou muitas dificuldades ao Sporting, principalmente no início da segunda parte. E então a equipa de Ruben Amorim tem agora 9 pontos de vantagem em relação ao Benfica, deixando a questão do segundo lugar, como dizias, e do apuramento direto para a Liga dos Campeões praticamente fechada.
E se não está praticamente, daqui a 2 jornadas vamos ter também certamente essa decisão final, não é? Com o derby no estádio José Alvalade, não é na próxima jornada, daqui a 2.
Exatamente. O Porto só joga hoje no Dragão contra o Santa Clara e tem então de ganhar para continuar a ter mais 6 pontos do que o Sporting, que nesta altura está à condição a 3 por ter mais um jogo. Entretanto, as competições europeias também regressam esta semana. O Benfica recebe amanhã o Liverpool na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, portanto vai procurar dar uma resposta a esta derrota com o Sporting de Braga, com uma tarefa que já sabemos que é muito difícil, ou praticamente impossível, que é afastar o Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões, enquanto que o Sporting de Braga joga com o Glasgow Rangers na quinta-feira, também na primeira mão dos quartos de final, mas da Liga Europa, e pelo meio, na Liga dos Campeões, temos grande vontade de ver também o Manchester City e Atlético Madrid, com Bernardo, João Félix, Cancelo, tudo à mistura, e um Chelsea-Real Madrid, que não deixa de ser dois dos mais recentes campeões europeus também a defrontarem-se aqui por um lugar nas meias-finais.
Qual é que vai ser o jogo que vai estar na tua televisão?
À partida, o City Atlético Madrid, nem que seja pela diferença das duas equipas, do estilo de jogo, vai ser muito engraçado ver Simeone a tentar defender esta vertigem do City do Guardiola.
São os temas da semana, estes dois. Vamos na próxima semana, obviamente, olhar para aquilo que ficou dessa Liga dos Campeões. São os temas a qualificação de Portugal para o Mundial 2022 e também o campeonato. Vamos agora olhar mais concretamente para algumas das figuras desta semana. Vamos às cartas que a Mariana Fernandes vai dar. Mariana, começamos com o As, como sempre, vamos pôr as cartas na mesa. Demorou a arrancar, mas parece que depois de Cristiano Ronaldo temos finalmente um novo português a deixar os madrilenos, neste caso os do Atlético, não os do Real, com água na boca. João Félix é o teu primeiro As.
Sim, este foi um fim de semana particularmente positivo para os jogadores portugueses que estão lá fora, e poderíamos até ter aqui o William Carvalho, que fez um grande golo pelo Betis, o Diogo Jota, que marcou
aquele
outra vez.
Aquele toque final é uma
delícia.
É um grande golo
do William Carvalho. O Diogo Jota também voltou a marcar pelo Liverpool, e o Beto, em Itália, fez um hat-trick pela Udinese. mas é obrigatório destacar aquilo que o João Félix continua a fazer no Atlético de Madrid. Marcou 2 golos na goleada contra o Alavés, já leva 10 esta temporada, os mesmos que marcou em toda a temporada passada, o que não deixa de explicar também a diferença entre um ano e outro para o claro. Avançado português. E fica a ideia de que está a atingir o patamar e o potencial que motivaram o investimento de 126 milhões de euros do Atlético de Madrid no verão de 2019, portanto há quase 3 anos, ainda que chegue um bocadinho tarde, numa temporada em que o Atlético de Madrid já dificilmente chegará ao título, porque deu quase meia volta de vantagem ao Real Madrid. Suárez brincou, disse que espera que ele se mantenha neste pico de forma, mas só até ao Mundial, porque como já vimos, o Uruguai é um dos adversários da Seleção Nacional no Qatar. E o Yannick Carrasco, avançado do Atlético, acabou também por explicar da melhor forma a maneira como o Félix chegou a este nível e conseguiu voltar a um nível a que nos tinha habituado no Benfica, que o catapultou então para a Liga Espanhola. Ele disse que deixou de se preocupar com a individualidade e que percebeu que o mais importante é a equipa e trabalhar diariamente com afinco. João Félix, à partida, só terá espaço a sério na Seleção Nacional depois da saída de Cristiano Ronaldo, nem que seja pela forma como Portugal joga, só com uma referência ofensiva, mas por agora o Atlético de Madrid está finalmente a capitalizar e a tirar o melhor do jogador português.
Já está a conseguir, pelo menos, ser o novo português a liderar em Madrid. Vamos ver se, quando Ronaldo sair, se vai conseguir também liderar na seleção. Quanto há pouco estavas a falar de Beto e estavas a falar também de alguns jogadores que poderiam estar nas cogitações de Fernando Santos. Beto também é um dos jogadores que, quem sabe, poderá estar. Tem 11 golos
Sim,
em 29 jogos no Udinese este
claro.
Ano. É um ponta-de-lança com características também muito fortes fisicamente, 1,94m. Vamos ver se Fernando Santos vai estar a ouvir este Nem Tudo O Que Vai à Rede é a Bola e se vai colocar aqui o Beto ou não nas cogitações. Portugueses com sucesso em terras espanholas, mas não só, Mariana, isto, porque no Brasil tivemos aqui mais uma vez um homem que está viciado em ganhar. Abel Ferreira voltou a ganhar mais um título e merece aqui também o teu, acho.
Sim, numa altura em que o Brasil conta com vários treinadores portugueses, não é? Luís Castro no Botafogo, Vítor Pereira no Corinthians, Paulo Sousa no Flamengo.
Parece que cada mês aparece mais um, não é?
Sim, é uma moda nesta altura, não é? E é uma moda, se calhar, precisamente não só por Jorge Jesus, mas também por Abel Ferreira, obviamente, que voltou a mostrar que dificilmente vai deixar de ser o técnico português com maior sucesso no futebol brasileiro atual. Depois de ter perdido a primeira mão da final do Paulistão no Morumbi, com o São Paulo por 3-1, o Palmeiras deu a volta à final, goleou o São Paulo...
E de que maneira, não?
Sim, goleou o São Paulo no Allianz Parque por 4-0, portanto conquistou o campeonato estadual pela 24ª vez no palmarés do clube, só está atrás das 30 do Corinthians. O Abel chegou ao 5º título desde que aterrou no Palmeiras, depois de 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Taça do Brasil, e tornou-se o primeiro treinador da história do clube a juntar um título estadual, um nacional e um internacional. Com estes 5 troféus, está apenas um de Luís Filipe Scolari para o igualar como segundo treinador com mais conquistas no Palmeiras, sendo que pode mesmo sonhar com apanhar Vanderlei Luxemburgo, o recordista de vitórias no clube, tem 8 troféus. Se ganhar outra vez a Libertadores, o Brasileirão e a Taça do Brasil em 2022, será muito complicado, mas eu acho que se Abel consegue perder 3-1 numa primeira mão e depois golear o São Paulo por 4-0 na segunda, é capaz de fazer quase tudo com este Palmeiras.
Exatamente, e aqui também para termos um bocadinho noção daquilo que é o desafio de treinar no Brasil, falavas do facto de Abel estar quase a ser o treinador com mais sucesso no Palmeiras. Abel está quase a ser o treinador com maior longevidade da história do clube. E o treinador que tem neste momento o recorde tem apenas 4 anos consecutivos no Palmeiras.
O que mais do que dizer muito sobre Abel, diz muito sobre o futebol brasileiro.
Sobre o futebol brasileiro e a longevidade que os treinadores têm lá, 4 anos como recorde de longevidade, isto anos consecutivos, obviamente, mostra também essa rotatividade que já estamos habituados no futebol brasileiro e que Abel tem estado, pelo menos até agora, a superar. São os dois ases para ti, Mariana. Vamos ao Joker, o primeiro Joker neste caso é de alguém que também tem estado habituado a ganhar e este fim de semana ganha mais uma medalha, o Jorge Fonseca.
Sim, Jorge, que continua a caminhar em cima de vitórias rumo aos Jogos Olímpicos de Paris e que conquistou novamente uma medalha de ouro, desta vez no Grand Slam de Antália, na Turquia. Venceu a final dos menos 100 quilos contra o espanhol Nicolás Cherasvidili por Ipon.
Conseguiste dizer este nome?
Consegui,
muito bem.
Consegui, devagarinho, mas consegui. Por Ipon, em apenas 2 minutos e 14 segundos, sendo que pelo caminho já tinha deixado para trás um judoca mongol, um dinamarquês, um georgiano e um canadiano. É a terceira medalha de ouro da temporada do judoca do Sporting, depois de ter vencido também o Open de Praga e o Grande Prémio de Portugal. E surge cerca de um mês antes dos campeonatos da Europa, onde Jorge Fonseca vai procurar sagrar-se campeão europeu, algo que, apesar de ser bicampeão mundial, ele nunca conseguiu, portanto falta-lhe esta medalha de ser campeão europeu, algo que obviamente ele vai tentar também fazer daqui a um mês nos europeus. Referir ainda que, para além do Jorge, também neste grande slam de Antália na Turquia, a Bárbara Timo foi medalha de bronze nos menos 63 quilos.
Vitória para Jorge Fonseca, uma vitória é o que esperamos também para Louis van Gaal, que vai ter aqui o jogo de uma vida. Deixou-nos aqui uma notícia que ninguém queria receber e muito inesperada este fim de semana.
Sim, destacamos o Louis van Gaal aqui como um dos nossos jokers hoje, quase como uma nota de esperança para que tudo corra bem, isto porque ontem, já ao final da noite, o mundo do futebol parou um bocadinho para saber que o selecionador dos Países Baixos está a lutar contra um agressivo cancro na próstata, tendo já feito 25 tratamentos de radioterapia. Van Gaal contou tudo numa entrevista ao canal RTL, explicou que os jogadores da seleção também não sabiam, porque sempre escondeu, fazia os tratamentos à noite depois dos treinos.
Incrível.
Que só contou à família e aos amigos mais próximos, porque não quis afetar, é esta a palavra que ele usa, todos aqueles com quem trabalha diariamente. O Van Gaal, que tem 70 anos, garante que vai continuar à frente dos Países Baixos, que quer estar no Mundial do Qatar, e eu quase que aposto que esta seleção dos Países Baixos vai correr ainda mais para dar uma alegria a um selecionador que nunca deixou de lutar dentro de campo e que está agora então a lutar fora dele.
Louis van Gaal, que vai assim ao Mundial com esta adversidade, ficamos também a torcer por ele nesta batalha que obviamente não tem nenhuma cor. Vamos às cartas fora, Mariana, já demos usados os jokers, cartas que vamos deixar de fora. A primeira é mais uma desilusão egípcia, novamente com o mesmo nome, o selecionador Carlos Queiroz.
Sim, há uma semana o Carlos Queiroz tinha um pé no Mundial do Qatar, depois de o Egito ter vencido o Senegal na primeira mão do playoff, estava quase a fazer história ao chegar ao quinto Mundial da carreira, o quarto consecutivo, ficando apenas atrás dos seis do brasileiro Carlos Alberto Parreira. Ora, passou uma semana, Carlos Queiroz está fora do Mundial depois de ter perdido novamente com o Senegal nas grandes penalidades, o mesmo desfecho da final da CAN no início de fevereiro, e despediu-se desde logo da seleção do Egito com uma publicação no Twitter onde agradecia a todos aqueles com quem trabalhou e onde explicava também que o sonho tinha acabado. Uhum. Tem-se falado muito sobre o assunto na imprensa, particularmente obviamente na imprensa egípcia. Claro. O Egito vai entregar um recurso à FIFA sobre o jogo decisivo contra o Senegal devido aos lasers que foram apontados aos jogadores egípcios a partir das bancadas, na altura da conversão dos penaltis.
Há aquela imagem de Salah completamente ofuscada, é impressionante.
É isso, e por isso mesmo também se diz que a Federação pode dificultar a saída imediata de Queiroz, ou seja, que esta saída de Queiroz pode ficar congelada até que a FIFA decida quanto a este recurso do Egito sobre, sobre este jogo decisivo contra o Senegal. Sendo que também existem notícias de que Carlos Queiroz é nesta altura uma das opções da Austrália, que está em vias de despedir o selecionador, ao que ainda lhe poderia então dar a hipótese de chegar a este tal quinto Mundial, porque os australianos ainda estão nas contas do playoff de acesso ao Qatar contra os Emirados Árabes Unidos. Certo é que na aventura pelo Egito, depois de uma passagem pouco feliz pela Colômbia, Carlos Queiroz falhou a CAN, falhou o apuramento para o Campeonato do Mundo e, se for mesmo embora, poucas ou nenhumas saudades vai deixar neste país africano.
Carta fora para Carlos Queiroz, e a segunda carta fora é literalmente fora, Mariana. É a história de um basquetebolista que ficou fora da seleção da Suécia por causa do conflito entre a Ucrânia e a Rússia.
Há duas semanas, creio eu, aqui no programa, destacámos o Einars Bagatskis, o treinador letão, que é selecionador de basquetebol da Ucrânia e que recebeu uma proposta de um clube russo já com a invasão a decorrer. Ele deu uma entrevista, explicou que achava o episódio surreal e que o que queria era ter uma metralhadora para atravessar o Kremlin. Ora, agora temos uma história diametralmente oposta. Jonas Jerebko, jogador de basquetebol sueco, foi excluído da seleção da Suécia depois de ter assinado pelo CSKA de Moscovo nos últimos dias. O presidente da federação falou com o jogador para lhe dar conta da posição do organismo, para lhe pedir também que não assinasse, mas Jerebko, que esteve 10 anos na NBA, representou os Pistons, também os Celtics e os Golden State, já tinha esta decisão tomada e vai voltar à Rússia, onde jogou durante 2 anos no Khimki, e vai também deixar a seleção da Suécia.
E neste caso é literalmente uma carta fora. As jokers e cartas fora estão mostradas, está composto o baralho, estão por isso distribuídas as cartas no episódio de hoje. E Mariana, num minuto e meio mais ou menos, como é habitual, vamos dar espaço a mais um destaque de uma história que surge no desporto, no conflito entre a Ucrânia e também a Rússia, e neste caso fazemos um 2 em 1, juntamos aqui numa só história duas tenistas.
Sim, aproveitamos este espaço para destacar duas notícias desta semana, semelhantes em praticamente tudo e que são também o espelho da forma como a invasão da Ucrânia por parte da Rússia está a afetar o desporto internacional. Victoria Azarenka e Alina Svitolina, uma tenista bielorrussa e outra ucraniana, ucraniana, anunciaram que vão fazer pausas nas respectivas carreiras. A primeira, a Azarenka, decidiu fazê-lo depois de ter abandonado um jogo a meio em Miami, também dias depois de ter chorado inconsolavelmente numa partida em Indian Wells. São momentos muito, muito angustiantes, aquele vídeo em que a Azarenka desata a chorar num jogo em Indian Wells, sendo que anteriormente tinha condenado também o apoio do próprio país, da Bielorrússia, à Rússia, quanto a esta invasão. A segunda, a Svitolina, tomou esta decisão depois de referir que tem estado a jogar pela Ucrânia e que não consegue continuar a competir e a aguentar esta dor insuportável, e estou a citar as próprias palavras da tenista, de ver o próprio povo a lutar pela independência do país, algo que já, também já tinha sido referido pelo marido, o também tenista Gael Monfils, que contou há umas semanas que tem sido muito complicado acordar e ver Svitolina a chorar, a ler notícias todas as manhãs. A invasão russa, para além de tudo aquilo que já roubou e que continua a roubar, agora rouba também duas tenistas, duas das melhores do mundo, ao circuito internacional.
Continua o conflito entre Rússia e Ucrânia a dar-nos estas más notícias também dentro das quatro linhas, dentro da, da quadra, dentro do, do corte, e infelizmente vamos continuar a trazê-las para aqui. Vamos pôr em jogo um dos avançados com mais sucesso do futebol português. Tem uma Liga dos Campeões, duas Ligas Portuguesas, esteve na Alemanha, em Itália, na Turquia, em dois Mundiais. É agora treinador adjunto da Académica de Coimbra. Bem-vindo, Hugo Almeida. Obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Hugo, é incontornável. Vamos dar especial destaque neste programa ao sorteio do Mundial 2022, que aconteceu na última sexta-feira. Ora, disse a sorte, ou o azar, vamos ter de esperar por novembro e dezembro para ver, esperemos que seja a sorte, que no nosso caminho, no nosso grupo, vão ficar Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Pergunto ao Galmeida, é um grupo que abre boas perspectivas para seguirmos em frente na competição?
Olá, antes mais, bom dia, que ainda... Sim, boa tarde.
Boa tarde. Estamos ali naquele intermédio.
Estamos no intermédio, exatamente. E obrigado pelo convite.
Parece, obrigado, nós.
Sobre o grupo, é sempre bastante, bastante complicado. Não temos nenhuma equipa da Europa onde estamos habituados a jogar contra. Temos uma seleção que o selecionador basicamente conhece por dentro a nossa seleção, que é da Coreia, uhum. E depois as seleções africanas são sempre complicadas, e a do Uruguai também não precisa de apresentações. Acho que é um grupo nivelado, está um bom grupo, está um grupo não difícil, mas também não se pode...
Um grupo equilibrado.
Exatamente, não se pode dizer que é um grupo fácil, mas essa penso que é a expressão certa. É um grupo bastante, bastante equilibrado, onde temos que estar na máxima concentração e na máxima força, porque senão estamos sujeitos a não passar.
O Hugo esteve no Mundial 2014, também no Europeu de 2012. Nessas duas competições foi orientado por Paulo Bento, que era na altura o selecionador nacional, e agora em 2022 Paulo Bento vai estar do outro lado, como selecionador da Coreia do Sul. Acredita que a maior dificuldade de Portugal contra os sul-coreanos será precisamente por terem o selecionador que têm, pelo conhecimento natural que Paulo Bento tem da seleção?
Sim, isso acho isso um aspecto. Não é que seja a maior arma, mas acho esse um dos grandes aspectos, que Paulo Bento conhece a seleção e a federação como ninguém, apesar de serem gerações já diferentes, já muitos jogadores, pode dizer quase todos, além de Pepes e Rui Patrício e Cristiano, ainda estarem da era dele, penso que não me está a faltar nenhum. A seleção é totalmente renovada e é totalmente nova. Quando a seleção da Coreia tem bons jogadores, e pode ser, é lógico que ele sabe muito bem como as pessoas falam, como as pessoas pretendem o trabalho que a federação seja feito, aí sim pode ser um ponto a favor de Paulo Bento, mas de resto a qualidade, penso que é inegável que a nossa seleção é melhor que, aliás, qualquer uma do grupo, mas as coisas fazem-se lá dentro, não é cá fora. Cá fora é tudo muito fácil de falar.
E Hugo, pegando aqui na deixa da Mariana, o Hugo, como a Mariana disse, esteve no Mundial 2014. Na altura, defrontámos também a seleção do Gana, que está novamente no nosso grupo. Obviamente que os plantéis estão diferentes, claro, mas pergunto como é que prepararam em 2014 esse jogo, há 8 anos, e que cuidados é que Portugal deve ter agora com esta seleção do Gana?
Eu penso que contra seleções africanas ou sul-americanas são jogos muito, muito de combate. São jogos que onde os jogadores, tanto o africano como o sul-americano, levam muito para não, não vou dizer porrada, porque isso é uma palavra bastante forte, mas para o confronto são muito agressivos, tentam sempre intimidar o adversário. E aí Portugal também tem muita qualidade que mais penso que quase nenhuma seleção tem, é com bola no pé, são jogadores que estão nos melhores campeonatos do mundo, nas melhores equipas do mundo, e aí tem que ser experientes, tem que ser matreiros e fazer o trabalho deles. Mas penso que essa é a grande diferença entre o futebol europeu e o futebol tanto sul-americano como da Ásia.
O Galmeida chegou a ser...
Da África, desculpa.
Sim, o Galmeida chegou a ser convocado por Fernando Santos em 2015 para um particular frente a Cabo Verde, portanto também conhece a forma, obviamente, como o selecionador nacional treina. O rendimento da seleção continua a ser um bocadinho criticado, toda a gente diz que devíamos jogar mais do que aquilo que jogamos. Perguntava-lhe se também partilha desta opinião, ou seja, se também acha que a seleção, tendo em conta esta geração, também poderia dar um bocadinho mais.
Não, eu fui convocado, foi para um jogo de apuramento, que foi contra a Sérvia no Estádio da Luz, mas não entrei, e depois é que fizemos o jogo contra o Cabo Verde, e foi o meu último jogo pela seleção. Nesse último jogo estava esta quase, não toda, mas muita da geração de quem ganhou o Campeonato da Europa de 2016. Para falar do trabalho do Fernando Santos, não o vou falar, se faz bem, se faz mal, se estou de acordo, se não estou. Agora que a seleção portuguesa tem um grande plantel, tem grandes jogadores, isso é inegável. Não deve também ser fácil para Fernando Santos, principalmente ali do meio campo para a frente, escolher principalmente os três da frente não é fácil. O Cristiano é o melhor do mundo e tem que jogar, e depois os dois ao lado do Cristiano. Isso é sempre bastante complicado escolher. Ultimamente tem sido o Bernardo e o Jota, tem o Félix que está a passar uma fase muito boa, o André Silva, um ponta de lança que tem feito muitos golos e tem estado muito bem na Bundesliga. É sempre bastante complicado e aí também não é fácil para um selecionador escolher quando tem um leque de jogadores fantásticos. Agora o resto deixo para outras pessoas. Eu estive aí dentro, não gostava de ser criticado, não gosto que as pessoas critiquem, porque só quem está na pele é que sabe o que poderá fazer. Se a seleção poderia jogar mais ou se podia jogar menos, podia, isso sim, sem dúvida alguma, mas é o que é.
E existe também, e há pouco já passámos um pouco por esta ideia, aliás o próprio começou assim quando falámos sobre o grupo, existe esta ideia de Portugal tem algumas dificuldades quando chega a hora de afrontar seleções que não são europeias, e podemos dar o exemplo de 2018, em que Portugal acaba por não vencer todos os jogos do grupo, também depois é eliminado precisamente frente ao Uruguai. Neste caso, o Portugal só tem no grupo adversários sul-americanos, africanos e asiáticos. Pode ser uma dificuldade acrescida também, na opinião do Hugo?
Sim, como eu disse há pouco, eu acho que é sempre aí a grande dificuldade, vai passar por aí, porque não estamos habituados a jogar contra essas seleções, enquanto houve grupos que têm seleções que já estão habituadas a jogar. Lembro-me da Alemanha, que cascalhou na da Espanha. E são grupos que basicamente os adversários já se conhecem, até a maneira de jogar de cada jogador. Agora quando vamos ao embate de seleções que não estamos habituados a jogar, apesar de muitos dos jogadores jogarem na Europa, é complicado, torna-se um pouco complicado, lá está, por vários fatores, o fator de serem o futebol completamente diferente, e aí pode causar vários problemas. Agora, Portugal tem uma seleção, como vou referir outra vez, Portugal tem uma seleção acima da média e tem que, não é que seja obrigado a ganhar, mas tem tudo para ganhar.
Uhum. Portanto, em resumo, até onde é que podemos sonhar neste Mundial? É realista acreditar no sonho, como diz Fernando Santos?
Claro que sim. Acho que era hipócrita da nossa parte não acreditarmos no sonho. até não só por esta geração, mas pelas gerações anteriores. Eu lembro-me na minha altura nós tínhamos a sensação que mais tarde ou mais cedo iríamos ser campeões principalmente da Europa, e isso aconteceu. E temos uma grande seleção, isso não das melhores seleções do mundo, isso não é negável. Agora, isso depois, a fase final, apesar que este Mundial vai ser um Mundial totalmente à parte, porque vai ser em novembro, dezembro, os jogadores estão mais refrescados, os jogadores estão a começar a primeira parte da época, e aí sim pode ser um fator de que quem esteja melhor. Porque quando há fases finais de campeonatos de Europa, ou mesmo campeonatos do mundo, e logo a seguir aos campeonatos, isso vai dependendo sempre de bastantes fatores, de como o jogador vai acabar a época, quantos jogos fez o jogador essa época.
Hugo, já que fala sobre isso, Hugo, tendo tido essa experiência de muitos anos de carreira em muitos campeonatos, na perspectiva do jogador, realizar um Mundial, não só pela distância, não é? Num país onde normalmente não se costuma fazer deslocações, mas principalmente jogar um Mundial a meio de uma época, em novembro e dezembro, na visão do Hugo jogador, isso é uma perspectiva que pode assustar um jogador, não só pelos índices físicos, por ser a meio da época, pelo rendimento que depois pode retirar ou não ao jogador para o campeonato. Na perspectiva do jogador, este Mundial em novembro, dezembro, é um pouco assustador, ou pode motivar até um jogador a ir ao Mundial?
Eu acho que pode motivar, aliás, todas as seleções. Acho que neste caso todas as seleções. Quem vai estar mais habituado é a América Latina e a África, costuma fazer a CAN nestas alturas. Mas penso que é bastante, é muito mais motivador para o jogador, porque teve um intervalo de descanso, conseguiu descansar após uma longa época, que há jogadores que fazem 50 a 60 jogos por época, e era isso que eu me estava a referir há pouco. Uhum. É sempre complicado saber como vem o jogador para uma fase final de um campeonato da Europa, por exemplo.
Hugo, estávamos aqui a canalizar a vertente mais de jogador, vamos agora passar para o Hugo Almeida, treinador. Isto porque, olhando para a carreira do Hugo, acabou a carreira na Académica de Coimbra em 2009, em 2020, aliás, integrou desde logo a equipa técnica dos sub-23, passou depois também a adjunto à equipa principal, teve pelo meio também uma experiência como interino. Pergunto como é que foi essa transição tão rápida, praticamente imediata, de jogador para treinador?
Eu já estava a tirar os níveis aqui em Portugal. Uhum. enquanto ainda estava a jogar. E depois surgiu, quando acabei a minha carreira como jogador, surgiu a proposta do presidente daqui da Académica, do Pedro Rocha, para ver se eu queria integrar na equipa de sub-23 como treinador adjunto. Ao comando do Miguel Carvalho, eu aceitei, eu senti-me super bem, e pronto, e as coisas foram fluindo normalmente. Este ano, na saída do segundo treinador, quando chegou o terceiro, eu fiz essa semana de trabalhos enquanto não estava o treinador principal, enquanto a Académica não tinha contratado o terceiro treinador. Uhum. Ele chegou a meio da semana, quase a final da semana, fiz o jogo com ele no banco. Depois, no final do jogo, ele convidou-me a perguntar se eu gostaria de ficar com ele, e pronto, e estou a adorar a experiência, apesar de complicado que está a ser para a Académica, mas estou a adorar a experiência, e é isto que eu tenho de fazer daqui para frente.
Perguntava-lhe exatamente isso, ou seja, se sempre teve esta ideia de que queria ser treinador no final da carreira, ou se foi uma coisa que foi surgindo com o passar dos anos?
Não, foi uma coisa que foi surgindo já quase mesmo a acabar.
Mas houve assim alguma inspiração?
Exato.
Eu penso que foi mais na parte de quando tu chegas a um clube e já tens alguma experiência, ou já viveste tanto do futebol, as pessoas, até mesmo os jogadores mais jovens, começam a conversar contigo, começam a perguntar-te, tu dando algum feedback um ao outro, vês que as coisas até podem resultar, e eles levavam a bem. E aí sim comecei a pensar em fazer parte, em começar a pensar de fazer parte do futebol. Foi a única coisa que sempre soube fazer. ir para trás de uma secretária, acho que não era muito as minhas características, e uma pessoa sente-se bem é no campo, é lá dentro, e então acho que foi aí que começou a despertar este se calhar desejo, ou este se calhar possível ser treinador, e pronto, e esse desejo ainda continua, apesar de ser completamente diferente, porque quando somos jogadores só pensamos em nós, só queremos o melhor para nós e fazemos o nosso trabalho, e aqui não, aqui já tens que lidar com 30 pessoas, 20 e tal pessoas, mentalidades diferentes, pensamentos diferentes, e não é nada fácil.
E sente-se a saudade? Ou seja, quando se deixa de ser jogador e passa-se a ser treinador tão rápido, custa um bocadinho depois olhar para os mais novos e perceber que eles ainda estão lá dentro e que nós já estamos do lado de fora?
Ao início, sim. Ao início, a transição foi um pouco... foi difícil, mas eu também, quando acabei a carreira, depois ainda fiz umas brincadeiras no futebol de praia, e então fui brincando.
Deu para matar
um
o bichinho, não é?
Exatamente. Mas não sinto saudades. Sinto saudades é daquele do ambiente do balneário, as brincadeiras do balneário, as alegrias cá dentro do balneário. Isso sim, agora de resto lá dentro acho que fiz o meu quando lá estive, e agora tenho que dar indicações ou tentar fazer com que os outros o façam da melhor forma.
E já passou aqui um bocadinho também por este tema, voltando à questão de treinador, já falou sobre o facto de, apesar de estar a gostar bastante da experiência, a Académica não está na melhor situação possível, está numa posição muito complicada, está com 15 pontos no último lugar da 2ª Liga, muito perto da despromoção. Pergunto, tendo em conta que o tempo começa a escassear e os objetivos estão a fugir cada vez mais, qual é que são os reais objetivos neste momento para o que ainda resta da temporada? Ainda é possível acreditar nessa manutenção na 2ª Liga, Hugo?
Sim, ainda é possível. Enquanto matematicamente for possível, temos que pensar assim e olhar para as coisas dessa maneira. Temos um plantel muito bom. Só que é complicado, só quem está no mundo do futebol é que percebe que quando se cai no fundo é sempre bastante complicado lá sair, e nós estamos a passar um pouco por isso, enquanto se calhar o ano passado a Académica, quando lutou para subir, toda a vez que lá ia a bola batia em onde quer que fosse e entrava, e este ano está a ser bastante complicado. Ainda ontem o jogo tivemos duas ou três oportunidades de fazer golo e aparecia sempre alguém para bater e a bola saía, ou batia no poste e a bola saía, e é bastante complicado. Agora temos que acreditar sempre, senão não estamos aqui a fazer nada. É uma fase muito complicada, sem dúvida. Um clube desta dimensão, um clube histórico, estar a passar por isto não está a ser nada fácil. Mas pronto, temos que nos agarrar a nós próprios e sabemos o valor que cada jogador tem, e é tentar exprimir isso ao máximo, porque não é fácil entrar no... Quando as coisas passam para o psicológico, para o mental, é difícil conseguir dar a volta, mas estes jogadores têm muita qualidade, este plantel tem muita qualidade, e só eles é que podem dar a volta neste resultado, e nós vamos tentar ajudá-los ao máximo para a gente conseguir, principalmente o objetivo é chegarmos ao play-off, já que depois fica tá um pouco complicado chegar à manutenção sem ir a play-off.
Claro.
Olhando também para o campeonato, para a Primeira Liga, estamos numa luta a dois, já muito perto do final do campeonato. O Hugo, como sabemos, representa o Futebol Clube do Porto durante vários anos. O título já não escapa ao Futebol Clube do Porto?
Eu acho que a gente portuguesa e adeptos de futebol, acho que não poderemos dizer isso. Já houve outras épocas que já houve remontadas de outras equipas a 6, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos, e passaram para segundo, e a equipa que estava atrás é que foi campeã. Temos um campeão nacional que facilitou mais com o ano passado, como é lógico. E temos um Porto que está fortíssimo também, que não está a dar, não está a facilitar nada, que está coeso na frente, e vai ser um campeonato penso que até ao fim, sem dúvida alguma. São duas equipas fantásticas, dois treinadores ainda mais fantásticos, o trabalho que Sérgio Conceição está a fazer e faz ao longo destes anos todos no Porto é um trabalho extraordinário. E o Rubén Amorim, o trabalho que fez, como levantou o Sporting, que ao longo destes anos estava adormecido, e o Ruben está a fazer um excelente trabalho.
Hugo, a figura do Futebol Clube do Porto na primeira metade da época foi, sem dúvida nenhuma, Luís Dias, que entretanto saiu para o Liverpool, uma saída muito contestada pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. Entretanto aparecem aqui outras novas figuras, não que não tenham aparecido na primeira metade da época, mas agora com outra preponderância, casos do Vitinha, por exemplo, do próprio Evanilson. Pergunto se esperava primeiro esta continuação da boa forma do Porto depois da saída do Luís Dias, e se esperava também estas novas figuras emergentes como o Vitinha na equipa de Sérgio Conceição.
Bem, primeiro, nunca, não, por muito que somos jogadores e pensamos que somos os melhores e os maiores, não há nenhum jogador que esteja acima de um clube. O jogador vai e vem e o clube mantém-se sempre. Uhum. E depois o Porto sempre foi habituado a vender bons jogadores e a vender peças fundamentais. Temos uma peça fundamental do Porto, há 2 anos foi o Marega, que foi embora, e toda a gente dizia que o Porto ia perder qualidade, e tem-se visto. Agora Luís Dias estava a ser preponderante, também o jogo se calhar passava mais por ele, e aí sim, o trabalho de treinador, como eu disse há pouco, o Sérgio tem feito um trabalho fantástico. Na ausência de Luís Dias tem aparecido outro jogador. Sérgio Oliveira também é um jogador preponderante no meio campo do Porto. O Vitinha está a fazer isso como ninguém. O Corona foi ao longo também destes anos um jogador preponderante, e os extremos, tanto o Otávio como o PP, ou mesmo até o Conceição, está a fazer um bom trabalho. Por isso, acho que é lógico que nenhum treinador gosta de perder os melhores, isso sem dúvida alguma, mas a equipa está sempre em primeiro e os treinadores têm que fazer o seu trabalho, e lá está, isso está-se a ver. O Porto é uma equipa muito, muito coesa, uma equipa que é difícil de travar, e isso tem-se visto ao longo deste campeonato.
E é um jogo que vamos assistir mais logo também, entre o Futebol Clube do Porto e o Santa Clara, às 8:15, para saber se o Porto vai manter ou não essa distância para o Sporting na liderança do campeonato. 8:15 para acompanhar também aqui na Rádio Observador. Hugo, por nós despedimos-nos neste episódio Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Resta-nos agradecer também a disponibilidade para ter estado connosco hoje, e também desejar boa sorte para o resto da época para a Académica de Coimbra nessas últimas jornadas decisivas, como eu dizia, para tentar conseguir a manutenção. Obrigado, Hugo. Fica por aqui mais um Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Termina por aqui este episódio. Pode voltar a ouvi-lo em podcast nas plataformas habituais. Por aqui, eu e a Mariana despedimos-nos. Vamos para o balneário desequipar e mais logo voltamos com o desporto aqui na Rádio Observador. Saudações desportivas. Um abraço.